agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvinte da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo. Estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto, programa especial durante esse período de isolamento social, durante essa pandemia que nós estamos vivendo. Hoje nós entrevistaremos uma gestora de uma instituição pública que presta serviço para idosos. Ela é a Nilva Rodrigues, extremamente simpática. Ela é formada em artes cênicas, terapeuta comunitária. Ela administra um contingente muito grande de pessoas idosas, mais de 100 pessoas, pelo último número que eu tenho acesso aqui, estavam sob a tutela aí da Nilva, que com a sua arte ela presta um grande serviço à comunidade. E ela fala do desafio de fazer atividades online durante esse período em que as atividades do CRI estão suspensas, porque os desafios são muitos. O idoso, ele tem dificuldade de se conectar com as tecnologias, o idoso gosta do contato físico, ele sente falta disso. E a Nilva fala como ela está se virando aí durante esse período, como ela está fazendo com que as pessoas se movimentem, né? Então, espero que vocês gostem aí do relato da Nilva e ela vai nos brindar com seus conhecimentos e experiência nesse programa. Valeu!
Oi, Luiz, a resposta da sua primeira pergunta. Eu sou, então, boa tarde para você, para o seu público, né? Ouvinte da rádio. Eu sou Nilva Rodrigues. Eu sou formada em dança clássica, artes plásticas pela São Luís. Sou terapeuta comunitária, também formada pela Universidade Federal do Ceará. E tenho especialização em gerontologia, que eu fiz aqui na Unicep. Como professora de dança, trabalhei em diversas escolas e centros comunitários. Durante muitos anos, esse trabalho foi voltado para as crianças e jovens da periferia. Nesse local que eu trabalhava, percebi que havia alguns idosos nas atividades artesanais. E essas pessoas, quando saíam das suas aulas, terminando as suas aulas, eu ouvia sempre alguém reclamar, sabe? Elas passavam por um espaço onde eu estava fazendo meus trabalhos e tinha uma janela alta, mas eu ouvia a fala delas, sabe? Ah, então me dói as costas, me dói isso, me dói isso. O tempo que elas ficaram sentadas e incomodavam algumas posições no corpo, braços e mãos, algumas dores. Pensando nessas falas que eu estava ouvindo quando elas passavam pela sala, uma vez por semana eu comecei a passar pela sala do artesanato, né? Comecei a conversar com elas e sugeri para elas para fazermos alguns exercícios de alongamento antes das aulas, até por conta dos braços, das mãos, né? E a coluna, o tempo que ela ia ficar sentada, tudo. E começamos ali fazendo esses exercícios. E não demorou muito tempo para que elas pedissem para a supervisora do local que arrumasse um tempo para que a gente pudesse, que elas pudessem estar comigo pelo menos uma hora. E assim foi. Quando chegou, esse pedido aconteceu e por ocasião de uma festa junina no mês de junho, uma festa junina do espaço lá da Igreja de São Nicolau, eu trazia para a festa junina minhas meninas, né? E juntava com os meninos que eram do futebol, que era um centro comunitário, tinha trabalho para menino, menina e pessoas de todas as idades, adulto, e essas pessoas idosas que estavam nesse grupo do artesanato. Então, como ia ter a quadrilha, eu resolvi convidar essas pessoas, essas idosas, mais as crianças, que algumas eram avó das crianças, se não eram das minhas meninas, eram dos meninos, avó dos meninos que estavam no futebol enquanto elas estavam ali no artesanato. Então fizemos uma grande quadrilha em 1993 com a participação das crianças, os meninos, as meninas e as avós. Algumas mães e alguns pais que quiseram participar também, juntando famílias ali, né? Foi uma festa muito bonita, foi muito bacana. E foi a primeira vez que os idosos puderam participar de uma atividade de movimento, entrar na roda, dar as mãos, arrastar os pés, cantar as músicas juninas com tamanha alegria. Foi uma festa muito alegre, muito gostosa. Isso nunca mais vai se apagar, né? A não ser que o alemão venha me caçar. Enfim, este fato aconteceu em 1993. E logo após, os próprios idosos que participaram da atividade pediram para a criação de um grupo de dança voltado para a melhor idade, para o idoso, para a terceira idade, sei lá, não tinha ainda essa definição de nomenclatura. Antes desse projeto, não havia nenhum trabalho de atividade física com os idosos na Prefeitura Municipal de São Carlos. Esse trabalho é um trabalho pioneiro nesse sentido. Eu que até ali só havia trabalhado com crianças e adolescentes, me via pela primeira vez pensando no público idoso para desenvolver novos trabalhos. Para mim era um desafio, então a busca pela gerontologia, para entender na teoria as maravilhas que eu vivia na prática, a busca por livros, pela literatura, para mais conhecimento, começou nesse tempo aí, nesta época. Sobre as atividades locais e as atividades que acontecem hoje, né? Hoje não, por conta do isolamento, mas as atividades que a gente desenvolvia, eu vou te dizer as atividades. Lá, eu não sei se todo mundo sabe, o Centro de Referência do Idoso é um espaço da Secretaria Municipal de Cidadania e a gente trabalha ali o Centro de Convivência. É o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, nesse serviço, a gente tem alongamento, musculação, ginástica localizada, dança-terapia, dança de livre expressão, dança circular, sapateado, atividades cognitivas, jogos e brincadeiras, temos inclusão digital. O artesanato, que ele tem uma forma bem diversificada, com crochê, pintura em tecido, ponto cruz, vagonite, macramê. Essas são as atividades que nós desenvolvemos, eu e mais três professores que nós temos na equipe lá no CRI. Sobre a minha orientação, é mais o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Que são rodas de conversa, são diálogos com essas pessoas, com cada grupo, fazendo um trabalho assim de conhecer melhor as famílias, né? Então, porque o serviço de convivência, tendo em vista o processo de envelhecimento, possui esse trabalho social que objetiva o desenvolvimento de atividade que contribua para o fortalecimento de vínculos familiares e convívio comunitário, prevenção de situações de risco social e desenvolvimento da autonomia e da sociabilidade. Então, o CRI como um todo é um serviço de convivência. Ele está dentro da assistência social, né? Dentro da assistência social, e ele é considerado um centro de convivência. que executa o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Não sei se isso ficou claro. Apesar dele levar o nome Centro de Referência do Idoso, como ele está dentro da cidadania, a política mudou em 2013, então ele atende às expectativas das políticas do SUAS como um serviço de convivência, né? Aí, então, dentro desse serviço, tem as diversas atividades coletivas, reflexões sobre diversas temática atual, voltada para a convivência familiar, comunitária, e aí entram todas as atividades que eu te falei, físicas, cognitivas, artesanatos em gerais e diversas oficinas também, que o serviço de convivência, ele possibilita várias oficinas e que acontecem. O ano passado nós tivemos uma oficina de dança contemporânea, que foi maravilhosa. São trabalhos assim muito, muito bom, oficineiros diferentes que vêm com trabalho. Tivemos teatro com o pessoal do Retalho Coletivo, foi sensacional. E também a gente tem muito apoio do grupo da Universidade Federal, que são os estagiários, né? E os estagiários, eles também acabam participando e dando a sua colaboração nos trabalhos que são desenvolvidos lá com a gente. Com a ajuda dos estagiários, nós tivemos muito sucesso na questão da inclusão digital. Depois eu vou dizer isso mais para frente. As atividades pararam na para ser precisa, acho que foi 16 de março de 2020, e todo mundo ficou em casa, né? 16 de março de 2020, e depois deste momento, o que ficou para a gente fazer, o que eu fiz, foi assim, o contato com elas inicialmente foi telefônico, né? Foi um contato por telefone, porque consegui conversar com alguma delas, e contato por WhatsApp dos grupos que a gente tinha montado. Como a gente tem uma interação muito grande nos grupos, quem tem telefone, quem tem WhatsApp, a gente tem um grupo de cada sala, nós temos um grupo de WhatsApp, então ficou fácil a comunicação através dos grupos. E as pessoas que não tinham WhatsApp, que não sabem usar o telefone celular, esse contato está sendo feito através do telefone fixo, uma vez cada 15 dias. Eu ligo para cada uma delas, de 200 pessoas, eu tenho 60 sem telefone celular. Então, esse contato eu estou fazendo todo mês, duas vezes. Cada 15 dias eu falo com elas. E, graças a Deus, tenho uma ótima notícia. Está todo mundo bem, tudo vai bem, graças a Deus. E não tenho nenhuma delas doente. Isso é uma vitória. Para a pergunta número 3, o impacto é bem grande na vida dessas pessoas, porque a maioria delas, elas são viúvas, a maioria sozinhas, e com famílias também nem tão próximas. Então, assim, os relatos que eu tenho é que as pessoas estão muito tristes por conta dessa situação. E principalmente por conta da grande discriminação no olhar das outras pessoas, né? Porque o idoso parece que eles não olham com cuidado e com a proteção, eles olham com discriminação, como se nós fôssemos o culpado por conta dessa pandemia. Então ninguém pode sair, todo mundo tem que ficar trancado, idoso é teimoso, idoso é isso. Então, ele é muito hostilizado, ele está sendo estereotipado o tempo todo por conta dessa discriminação por conta de ser o idoso, por conta de que ele tem que se cuidar. Não é ele só que tem que se cuidar, todos temos que nos cuidar. E isso a gente está fazendo direitinho, tanto que estamos vivos. Luiz, a quarta pergunta, as dificuldades que eu encontro para continuar essas atividades, elas são, hoje aqui dentro da minha casa, são dificuldades mínimas para mim, por exemplo, que estou aqui num espaço que eu posso me movimentar, andar, poder fazer qualquer tipo de atividade com eles, mas assim, sem ainda ter uma boa condição de uma boa internet para continuar atendendo mais pessoas, né? Porque é claro que você, como conhecedor da tecnologia, se eu quiser colocar 30 pessoas numa sala, eu tenho que ter uma boa de uma internet, senão eu não vou conseguir poder trabalhar essas pessoas, hein? Tá certo? Então, eu tenho que melhorar a minha internet para poder atender mais pessoas e atender a esta população. Eu nem estou fazendo um trabalho de divulgação em Facebook, porque, na verdade, eu continuei trabalhando aquelas pessoas que tinham interesse e que frequentavam o centro de referência, frequentavam o Vera Lúcia Pila, porque essas eram as pessoas que eu conheço, que eu tenho intimidade com elas, que eu posso, que eu sei o que essas pessoas podem fazer. Já não são, já são pessoas conhecidas, que há muito tempo praticam atividades, estão envolvidas com as atividades. Então, eu penso que, para esse momento, eu consigo atender esse público que tenha, que tem essa tecnologia na mão, mas não consigo. Alguns idosos, sinto a dificuldade desses idosos que nem possuem um celular e que eu estou me comunicando simplesmente pelo telefone fixo. Então, essas pessoas estão totalmente excluídas, porque não tem como, e nós vamos ter que aguardar, porque não existe uma outra possibilidade. Penso na possibilidade da caminhada, que é uma coisa que a gente já vem combinando. Nós vamos sair num grupo de caminhada, cada um vai caminhar. Nós vamos sair de um ponto. Então, entendeu? Todo mundo, quando passa um pelo outro, se cumprimenta, mas é oi aqui, uma numa calçada, outra na outra, outra na outra. Isso ficou legal a partir do momento em que a gente está podendo sair, dar uma volta, é a hora de tomar o sol. Então, mas num outro tipo de, uma outra forma, por enquanto eu ainda não pensei. Então, a dificuldade é essa, né? Eu vou ter que melhorar minha internet aqui para poder atender melhor as pessoas, e eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo. As atividades são aulas, com atividade física, com exercícios, as aulas de sapateado para os idosos, que elas não pararam. Vamos retornar também o grupo de dança. E nós estamos fazendo uma atividade que ela chama O Que É O Que É, que é de adivinhas. Então, é uma sala que a gente se junta e a gente conversa, e tem as adivinhas, e tem algumas atividades de memórias que são todas práticas, né? Então, não é nada para fazer no papel, é prático, é tipo uma atividade física, é uma atividade de coordenação com cognição. Então, essas são as atividades que hoje a gente estamos fazendo online. Tem também uma outra atividade que o nome é Clube da Leitura. As pessoas se encontram e decidem qual é o livro da árvore do livro para ler, né? E escolhemos um livro e o grupo lê o livro e discute sobre o texto Essa é uma atividade bem interessante e bem gostosa, bem prazerosa. Ah, também existe a atividade de quem sabe ensina. Essa é assim, a gente já faz até aqui pelo celular mesmo, né? Nós aprendemos que podíamos falar em 4 pessoas no WhatsApp, depois podemos falar com 6 pessoas pelo WhatsApp numa mesma chamada, e agora podemos falar com 8 pessoas. Então, nós vamos fazendo essas chamadas e daí nós vamos entrando em contato com essas pessoas que a gente não, do próprio grupo que a gente não vê, numa mesma chamada, a gente chama todo mundo, conversa, todo mundo se vê. A partir do momento que eu fui aprendendo isso, que eu também não sabia, para mim também é uma coisa nova, um aprendizado novo, cada dia a gente descobre uma coisa nova para fazer, eu também fui ensinando essas pessoas que, por sua vez, foram chamando outras pessoas e hoje já existem grupos que se formam sem a minha presença, né? Através desse ensinamento. Fora isso, desse aprendizado, né? Fora isso, até mesmo a criação da página do Facebook para quem só tinha o telefone celular, para quem só tinha o WhatsApp, não tinha o Facebook, até criar uma página no Facebook para que elas pudessem participar do Google Meet. Eu também estou aprendendo um pouco sobre essa nova tecnologia e também estou passando esse conhecimento para todas elas. Nessa pergunta número 6, Luiz, que tipo de apoio você acha que é necessário para a maior participação da comunidade nas atividades online? Eu não sei porque, eu não sei o que te responder, porque, na verdade, essa atividade online, ela precisaria ser muito bem pensada quando você fala comunidade idosa nas atividades online. Eu tenho muito medo das atividades, várias atividades online, quando você não conhece a pessoa, é muito difícil de você trabalhar, fazer um trabalho bacana, se você não sabe como está aquela pessoa. Os idosos que passam pelo Vera Lúcia, eles têm toda a avaliação que você sabe, né? Física, avaliação cognitiva. Então, isso é muito importante, tem a avaliação pessoal, tem a conversa, tem a história de vida dele, que ele me conta quando ele chega. Então, tudo isso é muito importante. Eu não sei como começar a trabalhar uma comunidade nova sem conhecer essa comunidade de idosos, sem saber qual é a fragilidade de cada um, qual é a dificuldade, quais são as facilidades. Eu poderia dar uma atividade geral num lugar onde tivesse milhões de idosos sem que eu conhecesse, mas ia ser uma atividade de integração apenas, não seria uma atividade física como a gente já faz uma normal, seria uma de integração com facilidades, com rodas, com músicas, com palmas, movimentação muito leve para que todos pudessem participar. Talvez uma coisa assim, isso me deixa assim, muito feliz. Eu não tenho problema em trabalhar, mas eu penso que eu gostaria de estar olhando para ele, conversando com ele antes de eu fazer qualquer coisa, certo?
Prezado ouvinte, mais uma vez agradecemos a sua audiência, a sua paciência. Esperamos que tenham gostado dessa temática. Até o próximo programa. Tchau.
Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.